Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Em maio deste ano, a SBS Português conversou com o casal brasileiro que mora na Nova Zelândia, Newton e Núbia, que estavam passando por uma situação muito complicada, pois eles pagaram, contrataram o serviço de um agente de imigração para aplicar para o visto de residência, que eles tinham todos os itens necessários e a agente simplesmente esqueceu de aplicar. E com isso eles perderam a data de aplicação e ficaram em risco de ter que sair do país por não ter mais visto. Essa jornada começou em 2021 e se estendeu até 2024, mas a gente tem o final dessa história. E a gente conversa agora com o casal Newton e Núbia.
Oi, tudo bem?
Gente, a gente começou em maio e vocês estavam, né, nessa situação super complicada, com risco até de ter que saírem da Nova Zelândia. Me lembra um pouquinho, faz quanto tempo que vocês estão na Nova Zelândia?
É, a Núbia tem 7 anos.
É, 7 anos e meio.
É, e eu 8 anos e meio, mais ou menos.
8 anos e meio aí. E depois de todo o processo de descobrir que o visto nem foi aplicado, vocês entraram em quais frentes para tentar aplicar para o visto de novo?
A gente contratou os advogados para pedir, para tentar com a imigração que a gente pudesse aplicar de novo a residência. A gente ficou nessa mais de um ano e meio, se eu não me engano. E aí depois a gente achamos um político aqui, que ele já ajudou vários imigrantes. E depois a gente foi para a mídia, né?
Sim, eu lembro porque a gente encontrou isso de vocês pela uma reportagem da jornalista brasileira que também trabalha aí, que fez a primeira matéria de vocês, a Raíssa, exatamente. Parabéns para ela também, de ter trago essa informação, né, à luz de todos. E também, quando a gente publicou aqui na Austrália, teve uma grande repercussão, porque isso também já aconteceu com várias pessoas aqui.
Nossa.
Mas o final de vocês é diferente do que as histórias que a gente ouviu aqui na Austrália. Como que foi o processo e o que aconteceu? Qual é a notícia que a gente tem agora?
Então, depois que a gente foi para a mídia, a gente esperou. Saiu uma matéria, depois dessa matéria que bombou, né? Saiu aqui em todos os jornais, chegou até vocês aí. Aí depois disso a gente fez mais 2 matérias ainda, porque a gente ficou esperando, né? E não tinha resposta.
O ministro estava demorando muito para soltar a decisão, né? E a gente também não estava podendo esperar que nosso vice ia vencer. É, nessa segunda-feira passada, dia 9.
Dia 9 de setembro?
Isso.
Gente.
É, depois da última matéria, assim, eles pediram para o ministro falar alguma coisa, porque ele não tinha falado nada até então. Aí ele disse que ia olhar o nosso caso, que ele decidiu que ele iria olhar, porque até então nem isso a gente tinha conseguido, né?
Então foi através da última reportagem que conseguiram ter uma resposta do ministro de imigração?
Sim.
Sim.
Chris Tank.
Uhum, Chris Tank. Ele é meio associado.
É ministro associado da imigração, é o cargo dele.
É isso mesmo. O Ricardo, do Partido Verde, né? Um dos MPs do Partido Verde, ele que está ajudando a gente, né? E aí ele participou dessa última reportagem que a Raíssa publicou também. E ele colocou, acho que uma headline, assim, que eu acho que postou bem, assim, para essa decisão do ministro, que nenhum imigrante deveria, né, se expor para a mídia, assim, para tentar resolver um caso, né, desse, né? Aí eu acho que chamou bastante atenção isso, e foi daí que, pouquíssimo tempo depois, assim, ele decidiu a revisar nosso caso, né, e deu em favor, né, a nosso favor, né?
Então, a resolução do caso é qual?
É, o ministro garantiu a residência pra gente, porém, na hora que a gente comemorou, falou que a residência saiu, todo mundo achou que o ministro tinha simplesmente dado a canetada e dado a residência pra gente, mas não foi bem assim. O ministro ainda colocou as condições de a gente fazer o police check e os medical exams, né, os exames médicos, e fazer uma aplicação especial pela imigração ainda. A gente ainda teve que pagar 4 mil e alguma coisa, alguns dólares.
4.290.
É, 4.290 dólares e meio que fazer uma aplicação pelo Skilled Migrant Category Visa. Resident Visa. Skilled Migrant Category Resident Visa.
É
como se fosse uma categoria para quem é qualificado, entendeu? E aí aplica para residência.
E aí vocês tiveram que fazer tudo isso?
Fizemos, e aí a gente achou que estava tudo ok, que a gente enviar essa documentação. Ele mandou essa carta para a gente dia 25 de julho. Aí a gente tava, ai que bom, graças a Deus, mas não deu pra comemorar ainda, porque tinha que fazer os exames e mandar tudo pra imigração, né? E aí, chegando na imigração, eles ainda pediram os documentos adicionais, assim, por isso que demorou mais tempo pra gente receber.
A gente ainda ficou um mês aí com um grito
entalado.
Entalado, é.
E como que vocês souberam que vocês foram aprovados e finalmente são residentes na Nova Zelândia?
A advogada de Pfizer, que a gente contratou pra acompanhar nosso caso, Ela também fez essa aplicação pra gente, né? Porque a gente queria ter essa um backup, né? Uhum. Alguma coisa assim por trás da gente pra caso alguma coisa acontecesse. E foi o caso, né? A imigração, depois do ministro ter emitido essa carta, a imigração ainda pediu mais documentos. Eles pediram mais do que o ministro estava pedindo na carta, que ele garantiu o nosso visto, né? Entre aspas. A gente teve que... Depois, como estava demorando muito, eles mandaram, os advogados ficaram mandando e-mail para a imigração. Foi daí que a gente ficou sabendo. Tipo, o nosso visto já estava vencendo, a advogada estava em cima da imigração, e aí a imigração mandou um e-mail antes mesmo do nosso visto ser emitido, que nosso visto foi aprovado.
Olha, quando que foi isso? Se vocês sabem a data?
Isso foi quarta-feira da semana passada.
Da semana passada que eles mandaram um e-mail falando que nosso visto foi aprovado, e na sexta-feira que eles foram emitir mesmo o visto, né?
Dia 4 de setembro, então.
Isso, dia 4 de setembro.
Que vocês receberam a notícia. E aí foi a advogada que ligou pra vocês?
Foi.
Sim, ligou pra mim, eu tava no trabalho.
Ah, e como foi?
Ah, cara, é...
O que ela falou?
Na perna, chorei, mas tive que segurar o choro. O povo ia achar que alguém tinha morrido, né? Que era o pessoal do trabalho, né? Ia todo mundo assustar, né? Mas aí eu liguei pra Nubia, assim que eu fiquei sabendo. Depois liguei pra minha família também, pra avisar todo mundo. Mandei mensagem pra algumas pessoas mais próximas, assim. Pra avisar que tudo tinha dado certo. Foi isso. Até hoje, meio que a gente tá andando na rua assim, meio que não caiu a ficha ainda, sabe? É que tira aquele peso nas costas, né?
Foram quanto tempo desde o começo, desde 2021?
Descobriu que ela não aplicou o visto tem mais de 2 anos, assim, que a gente tá nesse processo.
Mais 2 anos, isso mesmo.
A gente ficou lutando na justiça, recebendo vários não, porque a gente recebeu até aqui, foram muitos, mas agora a gente conseguiu, finalmente.
E vocês, eu sei que a notícia é super fresca, vocês receberam o visto por e-mail, como que se materializa esse visto de residência?
Foi por e-mail, né?
Foi. Sim, foi por e-mail, é isso mesmo.
E aí vocês podem aplicar para o passaporte, não, para virar cidadão?
Tem que esperar para aplicar permanente, né?
Tem que esperar 2 anos.
É.
Ah. Tem que esperar 2 anos para aplicar permanente, a gente tá com a residência provisória, né?
E a cidadania é daqui a 5 anos, ela tá contando desde o dia 4, né?
Desde o dia 4, 5 anos.
Então daqui a 5 anos.
Para poder aplicar a cidadania e pegar o passaporte.
E os planos é seguir esse cronograma.
Sim, chegamos até aqui.
Vocês ainda mais.
Nossa.
Agora, isso aí espero que seja um caminho fácil, né?
Ah, sim.
Até lá.
E vocês, bem, vocês já estão há quase 9 anos na Nova Zelândia. Sim. Vocês chamam a Nova Zelândia de casa?
Claro, com certeza.
É, sempre chamamos, né? Mas agora dá pra encher a boca, né?
Agora se concretizou.
É, isso mesmo. Fica mais aliviado também, porque...
A nossa vida adulta praticamente toda foi aqui, né? Então...
Até mesmo do nosso relacionamento, né?
Sim.
A maior parte do nosso relacionamento foi aqui na Nova Zelândia.
Sim.
A gente tá 11 anos juntos e a maior parte foi aqui.
Vocês se conheceram no Brasil e já mudaram para Nova Zelândia, praticamente.
É, ele veio, depois eu vi.
E vocês conseguiriam, assim, ter planos ou não? Agora são só tá curtindo e vai pensar no que nos planos para o futuro mais tarde.
A gente tem uns planos de estudar. O Newton quer fazer o curso dele, eu quero fazer o meu.
O que seria?
Agora, né, eu quero fazer o curso de auxiliar veterinário daqui e ele quer fazer na...
Project Manager.
Na área dele.
De Project Manager. Sempre esteve dentro do nosso plano.
Sim.
É, mas o negócio que tem a residência dificulta muito as coisas, né?
Sim, eu lembro que vocês comentaram isso, que vocês gostariam de poder estudar e o visto, a condição que vocês tinham não permitia nem curso profissionalizante.
É. Não, e o work visa aqui, nem mudar de cidade, a gente pode mudar, não, a gente ficava muito preso, então agora a gente tem mais liberdade para fazer o que a gente realmente quer, né?
Eu não podia estudar, né? Eu tinha que pedir autorização para imigração e olha lá, é muito difícil fazer isso, né?
Nem eu. Eu podia estudar 3 meses só por ano.
A Nubia podia estudar 3 vezes por ano. E sem contar trabalho, né? Eu já perdi várias oportunidades de trabalho fora daqui de Auckland. Até agora, né? Não vai ter mais problema.
Não, com certeza é uma nova fase, que vai ter os seus desafios, mas essa incerteza de se fica, se vai. Essa parou. E na verdade agora que vocês vão realmente conseguir planejar, porque vocês têm essa estabilidade de poder ficar no país. E qual foi a reação dos amigos e da família quando vocês contaram?
Ai, todo mundo ficou muito feliz. Vários amigos nossos choraram e falaram, a gente não chorou nem com a nossa.
Ah, tá uma situação meio complicada, né? Todo mundo com a residência, todo mundo pegou a residência. E a galera, sempre quando a gente se encontrava, a galera não tocava muito nesse assunto. Ninguém nunca comemorou de verdade, porque sempre respeitaram a nossa situação, né? Sempre ficaram com o pé atrás, porque a residência as pessoas não saíram, aí tal. Aí depois que todo mundo soube do caso, então aí que a situação piorou mesmo, né?
Vixe.
Mas aí, agora a gente fez uma comemoração aqui em casa.
Teve até bolo.
É.
Ontem eu fui fazer também a unha e o cabelo.
Adoro!
As meninas comemoraram com champanhe, queijo.
As meninas do salão, que a Nubia sempre vai no salão aqui, elas são bem próximas, as meninas lá, e fizeram uma mini festinha pra ela, que tava todo mundo ficava agoniado. Toda vez que ela ia lá, de 15 em 15 dias, o pessoal ficava na agonia. Ficaram na agonia também com a gente durante 2 anos e meio, mais ou menos, todo mundo.
E agora tá todo mundo aliviado junto com vocês. E como que vocês planejam comemorar essa notícia tão esperada?
Além da festinha que a gente já fez aqui para as pessoas mais próximas, né? Agora a gente vai dar uma viajada, né? Vamos tirar umas férias de uma semana.
É, pelo menos uma semaninha. É. A gente tá indo pra Ilha Sul.
Pra Queenstown. Vamos visitar uns amigos nossos também para comemorar lá com eles também.
Não, necessária a comemoração. E descansada. Qual seria, assim, o sentimento que resumiria o que vocês estão vivendo agora?
Alívio?
É alívio.
Não sei. Sem contar a felicidade, né? Mas eu acho que é mais alívio mesmo. É isso, vida?
É alívio total. A gente estava... Fora isso, né, a gente teve esse problema, você vai criando outras coisas, né? Então agora parece que do nada tudo tá bem melhor, assim. A gente consegue dormir melhor.
A gente às vezes ficava com a tensão entre nós mesmos de alguns dias tentar evitar conversar sobre o assunto, né? Pra não estressar um ao outro.
É, agora tá até estranho, porque não tem conversa mais sobre isso.
Agora tá assunto bom.
Planejar
a vida pra frente, as viagens.
Isso, um reset. Um restart total. Qual seria a lição maior que vocês tiraram dessa história toda?
Primeiro, ser perseverante, né? Não desistir nunca. É uma coisa que também nunca passou pela nossa cabeça. Desistir e ter mais vida.
Eu acho que também não confiar a sua vida em uma pessoa, por mais que a gente confiasse nela e achasse que ela era uma boa profissional, mas querendo ou não, era a nossa vida, era o nosso sonho que estava em jogo, né? Então...
Do lado de imigrante, né?
Sim.
É importante mesmo.
E vocês teriam alguma mensagem final para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, talvez seja, né, nessa fase de aplicar para visto, sem saber que vai sair, às vezes nem é residência ainda, às vezes pessoas que acabaram de chegar, tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia, o que, que vocês falariam para essa comunidade brasileira e portuguesa que chegou aqui?
Para pesquisarem bastante antes de aplicarem qualquer visto com qualquer empresa. Às vezes também o pessoal vai aplicar sozinho e acaba fazendo alguma coisa errada, né? Então tem que pesquisar muito. E às vezes quem, empresas que têm processos assim, é só jogar o nome da empresa, o nome do dono da empresa, que a gente consegue ter acesso, né? Então pesquisar bastante, não confiar cegamente, pedir indicação, fazer tudo que puder, assim, para não cair nessa, porque... ninguém merece passar por isso, né?
Entrar no site da imigração, às vezes a pessoa entrando lá tem as informações necessárias, né? Tem muita informação meio que misturada, que aquele disse, me disse. O pessoal, você entra no site da imigração, tem tudo lá, né? Tudo bem claro o que você precisa ou não fazer para aplicar, X tipo de visto.
Fica... não fica completamente nessa, né, essa mensagem... porque vocês não foram o único caso que a gente entrevistou que teve também problema com a gente, mas é o caso que deu certo, que a história virou e a gente está muito feliz junto com vocês. Amém.
A gente queria, muito também agradecer todo mundo, né? A gente agradeceu já nas nossas mídias sociais, a gente queria agradecer também todo mundo que acompanha a gente da Austrália e acompanha a rádio de vocês, porque fez muita diferença para a gente.
Sim,
também.
Sim, a petição foi muito importante para a gente também. Com certeza ter falado, divulgado, ajudou muito, assim, o pessoal daí, daqui.
A gente fica feliz de ter participado um pouquinho aí da história de vocês. E é isso, né? SBS Português está aqui para dar voz para a comunidade de fala portuguesa na Austrália. E o trabalho que a Raíssa fez também na Nova Zelândia foi excepcional. E existe... mídia que dá resultado também. Gente, muito obrigada. Sucesso.
Obrigada.
Nessa nova etapa.
Obrigado. Valeu.
E a próxima entrevista vai ser sobre os planos, vai ser sobre o negócio que abriu, vai ser outra história agora.
Amém.
Dá uma descansada na cabeça, né? E o trabalho também não para, não tem como, né?
Gente, então até mais. E é isso. Pum, 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 pum.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.